Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Miceli.
Salve, salve, habitantes da sociedade digital. Sejam muito bem-vindos. Eu sou André Miceli e esse é o Digital de Tudo, seu podcast sobre o impacto da tecnologia em toda a sociedade. Hoje eu estou aqui com o meu amigo faixa preta, terceiro dan de tecnologia, Carlos Aros, sem o pra variar.
É, agora melhorou.
Melhorou?
Agora melhorou, mas eu já tenho que fazer um comunicado.
Qual é o comunicado?
Eu entendo tanto de futebol quanto eu entendo de física quântica.
Mas, calma aí que eu vou facilitar a tua vida. Facilidade da tua vida, eu vou te dar números.
Ah, então aí piorou.
Agora eu tenho dois problemas. Um são os números e o outro é o futebol.
Vamos ver se você resolve esses dois até o fim do dia.
Eu garanto que vou resolver, peraí. E para resolver o problema do meu amigo Carlos Aros, eu vou chamar o Zé Eduardo, que é só fundador do Footstats, a maior base de informações sobre o futebol que eu já pude ver na minha vida. Tudo bem, Zé? Muito bem-vindo ao Digital de Tudo.
Tudo bem, André Aros. Obrigado pelo convite. Aros, o Footstats nasceu é para facilitar mesmo,
vai,
viu?
Então tá,
não é para complicar, não. É tentar explicar alguma coisa com um número, mas sem ser professor de ciências ou rocket science, né? Que as pessoas falam quando o cara é muito professor. A gente nasceu exatamente com essa função,
ou
de tentar facilitar.
Ou pelo menos para ajudar no começo da tradução, porque a minha mulher é jornalista esportiva, editora de um site de esportes, uhum. E usa o Footstats para pensar as estratégias das pautas.
Ah, que legal.
Então ela já começa a tradução por aí, usando vocês como fonte.
Pô, bacana saber. bacana.
E agora, vamos lá. Como é que nasceu essa história toda? Você tava de bobeira, vendo futebol, queria apostar com os amigos e falou, não, vou criar um negócio logo
fizeram
matador
um bolão,
que eu vou ganhar,
falou, vou ganhar
os bolões do mundo.
É, não. O Footstats nasceu em 2004, né, a ideia. Eu me formei em Direito na PUC em 97, 98, agora não me lembro, mas foi no ano da mudança da Lei Pelé. Era Lei Zico, virou Lei Pelé. E até uma curiosidade, a lei naquela... Essa lei especificamente... que vai voltar em breve no assunto no Brasil, por conta das apostas, a Lei Pelé, a Lei Zico, que virou Lei Pelé, tinha acho que 112 artigos, 12 tratavam da lei de passe, o resto era tudo bingo. E é verdade. E,
muito bom, né, cara?
E ali, basicamente, o que acabou foi o passe, né? E, portanto, teve uma mudança de relacionamento, de estrutura no futebol, de cima para baixo, porque os clubes, de alguma forma, forçadamente, tiveram que se continuar um caminho de profissionalização, porque um grande ativo agora não saía mais com o poder do príncipe, né, você vale tanto, mas tem que me pagar um passe, de modo que ali a gente criou eu criei uma empresa, tive um sócio, um amigo meu querido, e criamos uma empresa de gerenciamento de carreira, só que depois de algum tempo ficou muito claro, confesso que até uma frustração minha, que você trabalhava, tentava fazer o seu melhor, e você conseguia colocar um determinado jogador no clube e dali pra frente não dependia mais de você. Você não tinha mesmo controle nenhum sobre a situação. Você dependia da ambição do jogador, da situação X ou Y que aquele time técnico podia ter. É uma equação bem complexa. E por ser uma empresa pequena, ficou bem claro no começo que a maior variável dessa equação seria é o tempo, porque é o relacionamento que dita isso, né? Essa relação com os jogadores para você gerenciar a carreira. De modo que num determinado momento veio o questionamento para nós. Falou, cara, o que é um jogador bom? Ruim? O que é chutar muito? O que é cruzar bem? O que é desarmar pouco? O que é... Entendeu? E a ideia foi tabular isso, colocar isso numa sequência de raciocínio em que você pudesse quantificar e, portanto, separar, agrupar as pessoas. Isso é bom, isso é ruim, isso é muito, isso é pouco, isso é, enfim, mais ou menos. E aí nasceu o Footstats, foi daí realmente, foi um bate-papo disso. Precisávamos quantificar, qualificar os jogadores. Esse foi a faísca, o spark da história.
Sim, mas e aí como é que vocês foram coletar? A ideia é beleza. Uhum. A ideia eu já entendi, mas como é que isso virou realidade?
Como é que você sai pra fazer a coisa acontecer?
Que negócio, pô, seria legal se a gente tivesse os números desses caras.
Ah, mas é complicado. Vou abrir uma cerveja e continuar vendo.
Pois é.
foi quase isso. Quase que a cerveja venceu. Nós tivemos algumas ideias na época. Era muito insípido ainda, era muito no início algumas soluções de tecnologia que hoje, foi 2004 que a gente tá falando, né? Que hoje parece simples, como por exemplo comando de voz. Mas nós descobrimos uma das tentativas foi um teclado para criança excepcional nos Estados Unidos. E aí acho que é um pouco, eu sempre falo sobre isso, eu falo que a gente teve um pouco de sorte, porque talvez a ideia tivesse acabado por não conseguir vencer essa dificuldade. Mas esse teclado, ele é muito interessante, ele não tem tecla. Você customiza 100% da área dele, é um teclado razoavelmente grande, maior do que a gente está acostumado a escrever, e você customiza 100% da área dele. Então ali a gente criou um campo de futebol, os números, coloca a escalação, os fundamentos, e aquilo, a operação ficou bastante simples. E nós conseguimos, de forma bem rápida e confiável, traduzir o que acontece num campo nessa tabulação de dados, entendeu? E aí vira, aí sim, o software fica fácil de funcionar. Você gera uma infinidade de relatórios e aí vai um pouco da criatividade e tempo aprendendo. Aliás, deixa eu contar uma curiosidade, deixa eu te interromper. Nós temos um relatório lá que é muito importante, que é um super highlight ao vivo. E o nosso primeiro cliente foi a Jovem Pan.
Que legal.
É 2005. Pelo Vanderlei Nogueira, fiz a apresentação para ele. Eu, cara, batia na porta de redações e empresas e eu fui muito bem recebido pelo Vanderlei. E bacana, muitos números, legal, ele gostou, a equipe também. Só que lá pelo segundo, terceiro jogo, ele falou assim, cara, bacana, mas esse monte de número aqui eu não consigo falar na transmissão. Então, esse super highlight que hoje, basicamente, todo jornalista utiliza ao vivo dentro da nossa plataforma... Foi um pedido da Jovem Pan de falar, cara, cria um resumão.
Traduz.
Onde dali eu bato o olho, pego a informação e consigo complementar com o que eu estou vendo. Essa tela evoluiu um pouco, não muita coisa, mas é o resumo que foi pedido pela demanda de dificuldade aqui. Graças a vocês a gente foi evoluindo.
Olha que legal isso, muito bacana. Agora tem uma curiosidade minha. Vocês fazem a geração disso e em tempo real está disponível... Você mencionou os jornalistas, mas imagino que clubes também usem isso para o dia a dia deles e etc., para poder trabalhar com os atletas. Você bateu ali, o software já começa a trabalhar em cima desses dados e está lá numa tela para consulta. É basicamente isso?
Basicamente isso. Ele é bem simples. Não requer tanta tecnologia para que isso aconteça, tá? E é desde o começo, porque a gente não gera... nenhum trabalho de papel na empresa e quando o jogo acaba, basicamente a pessoa que está ali trabalhando naquela coleta de dados, o juiz apitou, entendi, tem o ok do sistema de que está tudo certo, ele levanta e vai embora. Então, para te dizer que toda a informação é ao vivo do Footstats. Mesmo as históricas são atualizadas ao vivo. Isso é muito importante para nós, porque você consegue indicar quebras de recorde e esse, entendi, tipo de coisa. Então vai ficar muito legal,
os,
né?
Os comparativos, né?
Os comparativos. E os rankings, exatamente. Os comparativos.
E como é que vocês monetizam o Footstats hoje?
André, desde o começo, a empresa tem 15 anos. Desde o começo, foi engraçado. Quando eu tive a ideia, eu imaginei que a gente fosse vender a solução pro clube. Mas ficou bem claro no começo que estava errado isso. Uhum. Que eu tinha que gerar o serviço e entregar a informação pronta. E aí eu jamais teria ideia do que aconteceu logo após isso. Desde sempre, praticamente 90% da nossa receita vem de empresas de mídia e apenas 10% de clubes, porque foi muito mais fácil de ser aplicado para a mídia, para o jornalista, para o comentarista, para o usuário da internet, de apps, esse tipo de coisa. Conseguem, para nós o jornalismo é fundamental, porque o cara pega aquilo, traduz, pega a impressão da partida, tira um insight baseado no número e aí a coisa dá um fluxo para nós importante.
Eu imagino que ao longo desse tempo vocês devam ter visto casos interessantes, assim, engraçados, enfim, acho que você já sabe onde eu vou chegar. Conta pra gente alguma coisa que mereça destaque.
Cara, eu vou contar uma. a estatística, ela tem que ser... A gente sempre, desde no começo do nosso, o nosso speech, assim, o nosso discurso de venda, o meu, que faço esse papel, é de não colocar isso como um desentortador de banana, não é algo... A gente pede sempre que a impressão, a capacidade de análise siga junto com os números. Aí sim você tem uma informação bacana. Mas, por exemplo, no começo, na Copa de 2006, ali eu vi uma utilidade que, infelizmente, não era tão utilizada ainda. O Footstats, não, a seleção não usava, mas naquele jogo contra a França, o Cafu errou no campeonato inteiro até aquele momento... Até o início daquele jogo, o Cafu tinha errado 7 passes. No primeiro tempo, o Cafu errou 14. Forçado ou não, mas houve um erro de passe. De modo que ali, eu tinha certeza que tinha uma aplicação. O duro é ter um cara que peita para tirar o Cafu do time, entendeu? Mas você tendo a leitura fria do número, você teria, já tinha ali uma condição de poder de decisão para isso. Eu não sei se eu teria culhão para tirar o Cafu, tá? Quero claro. Deixar bem claro isso. E também o que a gente chama atenção, e aí pode ser interessante, é que a estatística é muito burra, cara, para algumas coisas. Então, o artilheiro de um campeonato, invariavelmente, é o cara que mais chuta no gol. Ele vai, é tentativa e erro, e você tem mais ou menos uma curva ali que aproxima os atacantes de alguma coisa próxima. Então, o artilheiro, na maioria esmagadora das vezes, é o jogador que mais chuta no gol.
Faltou eu chutar mais, Aros. Era isso.
É só isso.
Era isso. Poxa. Cara. Agora
eu podia ter olhado os gráficos antes.
Exatamente.
Mas, André, deixa eu te falar uma coisa, cara, que eu queria, não queria perder a oportunidade, porque até um reconhecimento histórico e estatístico. Tanto da fraqueza da estatística, mas é uma coroa que eu simbolicamente gostaria de botar na cabeça do Jairzinho. Nós não temos no banco de dados. Recentemente a gente pegou algumas Copas do Mundo para fazer. Nós fizemos lá. 70, 82, que foi a minha Copa.
Você jogou?
Que eu virei maluco pro futebol.
Ah, tá.
82, depois 94, 2002, aí dali pra frente o Footstats já existia. 94. Bom, enfim, na Copa de 70, cara, a gente, e o Footstats já tem, sei lá, 15 anos, calcula a quantidade de campeonatos que a gente já não fez, nós não temos no banco de dados nada parecido com o que o Jairzinho fez na Copa de 70. O Jairzinho chutou 11 vezes, 7 vezes foram no gol, 7 bolas entraram, ou seja, ninguém defendeu uma bola do Jairzinho. Ou ele chutou para fora, que foram poucas vezes, e que foi no gol e entrou. A gente não tem nenhum marco em nenhum campeonato algo parecido. E quando
um abraço para o Jairzinho e toda a turma do Balão Mágico.
Nossa!
Nosso DDT a gente sempre manda abraços, como o Maguila e enfim...
E aí quando eu preparei, eu vi esses números, cara, eu lembro de eu correr e ligar pro PVC, que é um amigo querido, que, enfim, foi um cara que sempre utilizou o Footstats, e eu liguei pra ele e falei, cara, ferrou, o Footstats vai acabar. Ele falou, mas por quê? Eu falei, cara, os números do Pelé não são incríveis, e eu esperava que fosse alguma coisa sensacional. Deixa bem claro, são todos muito bons, tá? Ele dribla, ele cruza, ele finaliza, tudo bem, mas ele não era o top, o líder em nenhum deles. E aí eu liguei pro PVC desesperado, falei, cara, eu não posso publicar isso, porque... Aí ele falou, cara, calma. Você assistiu os jogos? Eu falei, cara, confesso que eu não assisti todos, mas o meu time codificou tudo. Ele falou, cara, ele não foi tão incrível assim, ele é brilhante. E depois de um tempo, cara, eu peguei e fui assistir os jogos. Porque eu falei, eu preciso assistir os jogos, né? Estão lá no escritório, é uma coisa histórica fazer. E aí eu falei, cara, realmente a estatística ela não pode ser levada tão a sério. Porque a coleta de dados daquele lance maravilhoso contra a Tchecoslováquia, dois, na verdade, né? Que ele dá aquela paulada de fora de antes do meio campo que passa centímetros do gol. Cara, isso é uma finalização errada. Isso é um crime. É uma finalização errada chamar isso de uma finalização errada. O drible de corpo. Aquilo não é um drible, aquilo é uma jogada genial, cara. Que a gente não tem um botão lá, jogada genial.
É porque o número, ele só... Ele esquece o contexto e a plástica da situação.
Cara, eu me autoflagelei ali. Falei, nós não podemos fazer isso, é um crime.
Deve ter uma outra questão importante de se analisar. É assim, ah, beleza, ele não é o líder de nenhum. Mas ele é o quê? O segundo em todos?
É por aí, isso é, André.
Talvez isso...
Isso é, André.
O que ele foi.
Isso porque é. Aí você não explica uma figura por um único...
Sim.
Um único aspecto, não é um único dado que compõe o todo, né?
A genialidade dele estava justamente na amplitude daquilo que ele era bom. Ele era, cabeceava bem, tocava bem, passava bem.
É você, só que você podia ter finalizado mais.
Isso,
né?
Exatamente. Faltou essa. Mas é legal ver o jogo por outra perspectiva.
Uhum.
E aí vocês... Isso que vocês fazem pro futebol é um algoritmo ajustado para o futebol? Ou você gera estatística? Se você quiser ser o basquete stats, você vai ser também?
Cara, vou te falar. A gente tentou fazer outros esportes aqui no Brasil. Confesso que perdemos todo o dinheiro que a gente investiu mesmo. Não, de verdade, tudo.
Exatamente, divertido.
Infelizmente. Mas a gente tentou. Tentamos MMA, tentamos...
Desculpa, Tindo, o vôlei usa muito esses dados lá na hora. Porque tem sempre um carinha lá... No computador, scout, fazendo uma porrada de coisa ali.
É verdade.
Eles usam, mas ali é a própria equipe que tem um estatístico, um cara que tá ali olhando.
Tem um cara coletando esses dados, praticamente todo time médio pra grande, seleções 100%. Então ali a gente... Pra falar a verdade, nós nem tentamos o vôlei. A gente começou por basquete e MMA e não tivemos êxito nenhum.
Por quê?
Cara, não tinha demanda, não tinha gente pra comprar. Ah, a gente achou que não tinha, ninguém queria gastar dinheiro com isso. E o MMA foi uma decepção muito grande. Porque...
Impressionante. Eu também erraria essa aposta.
Agora, o vôlei não faz sentido porque as próprias equipes já fazem isso? Ou não?
Aí eu não posso te dizer porque a gente nem chegou. Ah, tá. Nós fracassamos nesses dois primeiros aí e paramos. Eu falei, acho que vamos só no futebol mesmo e tentar melhorar isso aqui mais e mais e mais.
Agora, eu fico pensando o seguinte. Tudo que vocês fazem está baseado naquilo que a TV mostrou, certo?
Sim.
Se a TV deixa de... A TV é um recorte, tipo o cinema. No teatro você vê o quadro todo.
Uhum.
Você vê todo o cenário, inclusive os atores que não estão envolvidos no processo.
Perfeito.
O cinema não, ele te dá um quadro e você tem que ver aquela cena e acabou. Então o que vocês fazem é um recorte do recorte. Vocês estão olhando só aquilo que a TV mostra.
Perfeito, é isso mesmo.
Vocês não colocam ninguém, por exemplo, para acompanhar todas as partidas em loco, para ter o grande quadro, ou seja, big picture. Eu tenho a movimentação dos outros jogadores, quem foi que chegou junto mais tempo, ou como é que foi a movimentação deles, porque o jogo é um balé, né? Você tem o movimento de outros atletas para além daquele que tá com a bola naquele momento. Isso seria um avanço para um aprimoramento da ferramenta? O que, que falta para isso, ou por que, que isso não é feito hoje?
Cara, daria para fazer e faremos, por acaso. Nós estamos conversando com um parceiro de tecnologia que, integrado conosco, seria possível sim fazer esse monitoramento. Mas, antes de eu entrar nesse assunto, voltando à sua primeira pergunta, o raciocínio do Footstats e players parecido com o Footstats é a bola. Então, o enquadramento, o acompanhamento da televisão, de fato, é tudo em cima da bola. Mas, posicionamento da defesa... Por isso que
o narrador, às vezes, não tá muito com a bola, mas...
É verdade.
Isso é um detalhe.
É verdade.
O jogador é uma bola. E aí a gente tava ali falando com a galera da Prime, que a gente...
São exatamente eles. A integração com eles é perfeita.
Faz todo sentido.
Realmente, eu falei outro dia, não dá para pensar o que seria um ajuste tão bem feito entre as duas soluções. Porque você pega aí sim tudo que não tá acontecendo com a bola. Distanciamento entre jogadores, velocidade...
Dá pra pesar os jogadores, galera. Cuidado que...
Aí é um problema, hein?
Que pra galera que tá na noite aí tomando cervejinha... A galera
pessoal do WhatsApp...
Vai ter gente pesando vocês. Mas enfim, agora essa junção entre vocês vai permitir que vocês analisem composições... táticas, que avaliem a qualidade dos testes. Eu sempre tive essa pergunta, né? Técnico ganha jogo mesmo? Vocês vão ajudar a responder a minha dúvida? Como é que é isso?
Certamente ganham, mas assim, eu posso afirmar.
Sim,
técnico, lógico que ganha, e portanto perde também, né?
Claro.
Mas ontem estava conversando numa palestra no SAS, que foi muito bacana, e ontem um santista levantou uma pergunta, e nós lá no Footstats rasgamos elogios ao Sampaoli. E no final até deu certo, porque acho que o Santos perdeu ontem, né? Deu certo no meu argumento, que eu vou dizer agora.
Susto. Não pro Santos.
Não pro Santos. Desculpe aí, santista.
Ah, mas a visão de um São Paulino
foi não.
Então tá bom.
De forma alguma, todo respeito ao Santos. Eu tava explicando que é muito difícil a intensidade ofensiva. Você ter o mesmo resultado defensivo. Cobertura é curto. São 11 caras de qualquer jeito correndo. Então, é possível? É. Mas talvez o Sampaoli atinja. E a gente aposta muito nele lá no Footstats. Gostaria que desse certo. Mas ele precisa de um tempo para conseguir ter... Para achar o equilíbrio essa ofensividade dele toda em mata-mata tem um preço muito maior do que no Campeonato Brasileiro, porque é um jogo, você sai fora, você é desclassificado, um abraço. No Campeonato Brasileiro ele tem como corrigir percurso, né?
É mais longo.
É. De modo que, foi isso que eu falei, que eu acertei, porque o cara perguntou, eu falei, cara, é muito bacana, somos entusiastas no Futstato Sampaoli, mas ele tem esse problema aí que não é fácil de resolver.
E realmente, então, um time é mais apropriado para um time, para um tipo de competição do que o outro.
Com certeza.
Dá para dizer isso. Existe time copeiro?
Existe, existe. André, vou te dar um exemplo. Num Campeonato Brasileiro, a gente tem algumas ferramentas, como a probabilidade do gol, a gente tem já algoritmos que funcionam muito bem, porque você tem um padrão de jogo num campeonato diferente de uma Copa. O raciocínio, tanto o emocional do jogador quanto a postura em campo é diferente, concorda? O cara sabe que ele tem 180 minutos ali.
O cara carrega o peso do mundo, né?
Exatamente. De modo que você consegue distinguir essas duas competições. Mas você consegue avaliar o que um time está produzindo, independente do placar. Porque senão a gente fica comentarista de resultado.
Claro,
que o Futstats
profeta
tenta...
do ontem.
Profeta do ontem, perfeito. Profeta do ontem. E a gente tenta exatamente separar o placar do que foi produzido em campo. Através do índice Futstats, a gente tenta avisar os clientes e falar, cara, continua assim que vai dar certo. Ou, cara, o que você está fazendo que está certo, não vai dar certo em 10 rodadas, vai acontecer isso, isso, isso. De modo que é essa forma que a gente tenta interagir.
Então dá para mudar o estilo de jogo em função do adversário também, se o cara estiver usando Futstats.
Com certeza absoluta, com certeza. Você tem, tem umas coisas que a gente... Tem um relatório específico que foi criado com o tempo, com a nossa aprendizagem, que nós chamamos de cordão umbilical. Quem é o cara que faz a transição entre a defesa e o meio? Na maioria dos casos, eu vou dar um exemplo que talvez esteja aí na cabeça fresca de todo mundo. No futebol brasileiro, na maioria dos casos, são os laterais. Mas você quer ver um time que rompia com essa média radicalmente? O Boca Juniors, multicampeão.
Do Riquelme?
Era o Riquelme o jogador que fazia a transição. Então, assim, é padrão de jogo, é modelo, quem é o cara? Quem é o cordão umbilical que você fala não pode jogar? Você não precisa da estatística para falar que o Riquelme não poderia jogar, né, cara? Mas você pode afirmar depois, numericamente, que de fato aquele cara não podia pegar tanto na bola.
Agora, e se a gente pegasse essa lógica do Futstats e levasse para o mundo corporativo?
Sim.
Em que você tem lá os squads trabalhando, aquela coisa toda. A gente parte do princípio que tudo pode ser medido, né? Tudo que gera... É dado, tem meta, e etc, você pode medir. Seria possível criar uma versão, por exemplo, para fazer análise de desempenho de times numa versão gamificada, porque o que vocês fazem é pegar um jogo, e como cada player ali se movimenta, dá para levar isso para outros universos, aplicar o Futstats para essas outras lógicas? Você já chegou a pensar em fazer essas outras aplicações, por exemplo?
Cara,
já propuseram isso pra vocês?
Não propuseram, mas eu vou te falar por que que dá. Voltando um pouco à minha última resposta, que a gente dá peso separando do placar, porque o que a gente faz? Nós comparamos, sim, um zagueiro com um meia. De que forma? Nós temos um negócio chamado índice Futstats, que é uma base de raciocínio importante. Dali a gente tirou a probabilidade do gol, dali a gente tira o Futstats está tentando sair da parte descritiva e para a parte preditiva, mas para ficar na tua pergunta, esse índice ele se resume a pesos diferentes para as funções diferentes. Então eu comparo um zagueiro com um atacante, eu comparo um goleiro com um lateral.
Da variável de cada...
Exatamente, daí eu falo, o goleiro foi o cara que mais entregou resultado na partida X, por conta desses pesos que a gente dá, entendeu? Tem jogador dentro de uma equipe em uma partida que teve pontuação negativa e jogador que teve positiva. Então, você conseguiria jogar esse raciocínio em um outro organograma, outra...
Muito legal. Bom, a gente está caminhando para a nossa desconexão do digital de tudo. Tem mais alguma coisa, Zé, que mereça destaque nessa visão numérica do futebol?
Cara, vou fazer um convite, uma provocação. O Futstats está junto com o SAS desenvolvendo produtos bem legais. A gente, como estava falando, está tentando sair da parte descritiva do futebol e para preditiva, entendendo cada vez melhor o nosso próprio banco de dados. E a gente está olhando muito para o mundo de apostas que vai acontecer no Brasil. A lei já existe, falta a regulamentação. E é uma importante fonte de renda para toda a indústria que está ligada ao futebol. Desde a mídia, dos jornalistas, dos jogadores, dos times, de tudo, tudo que está envolvido. E nós estamos direcionando uma boa parte do nosso raciocínio para atender, para envelopar produtos para esses caras, ou para casa ou para os apostadores.
Muito bom. É isso, Carlos Aros?
É isso, André Miceli.
Hora de desconectar. Quem quiser saber mais sobre o assunto, vai lá no www.digitaldetudo.com.br ou no @digitaldetudo no Instagram. É isso, galera. Hora de desconectar. Tchau.
Tchau, tchau, Zé. Obrigado.
Tchau, obrigado. Um abração. Foi um prazer. Estou à disposição. Obrigado.
Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Miceli.